Agora, 8 horas e 22 minutos, a gente segue o bloco por aqui e fala que tem entrevista aqui no Jornal da Manhã, viu? A gente vai conferir uma entrevista com o senador Alan Rick, fazendo aí um balanço do seu mandato no ano de 2024 e também projetos para o ano de 2025. Vamos acompanhar.
Entrevista com o senador Alan Rick, que vai fazer um balanço aí, como foi o seu mandato no ano de 2024, quais são os projetos aí para 2025. Alan Rick, bem-vindo à CBN Amazônia. Conta pra gente, ele estava aqui conversando nos bastidores, falando já de alguns projetos, e eu quero começar por esse que me chamou a atenção, por ser cardíaca também. Bebês que estavam sendo diagnosticados aí ao nascer com cardiopatia. Infelizmente, alguns morreram. E qual foi a sua ideia perante essa realidade?
Olha, primeiro agradecer a vocês, a CBN. É uma realidade que nós nos deparamos no estado com vários casos de bebês nascidos com cardiopatia grave que precisavam de uma cirurgia de urgência e com todo o esforço da Secretaria de Saúde ao longo do tempo, mas mesmo assim não conseguimos salvar boa parte desses bebês. Devido a toda a demora que o Sistema de Regulação Nacional de Saúde acaba acarretando. Então, nós fomos em busca de um centro de excelência para que pudéssemos ter um encaminhamento imediato de crianças, principalmente os bebês, mas também de todos os pacientes do Acre. São 61 especialidades médicas lá no Hospital de Base São José do Rio Preto. No caso específico dos bebês que nascem com cardiopatia neonatal congênita, o TFD encaminha imediatamente para lá. No mesmo dia, esse bebê chega ao hospital. Dependendo do caso dele, ele passa por um processo de fortalecimento para ganhar peso, para poder estar apto a fazer a cirurgia. Mas nos casos mais graves, quando o bebê realmente corre o risco de morte, esse bebê é cirurgiado imediatamente, graças a Deus. Os resultados são maravilhosos, né? Nós temos salvado a vida de dezenas de bebês acreanos, de meninas que sofrem de escoliose, pacientes que tiveram que fazer cirurgia de transplantes que não são feitos aqui no estado. Tivemos também cirurgias de câncer no cérebro. Então, são várias situações que o Hospital de Base tem nos ajudado a atender. Através de emenda parlamentar que nós alocamos, realizamos esse convênio da CESACRE com o UHB e hoje os pacientes acreanos de casos muito graves, deixando bem claro ali, a gente leva os casos que realmente não tem como atender no estado, não tem como esperar a regulação nacional, então a regulação estadual envia e a gente salva a vida dessas pessoas. Tem sido realmente um trabalho maravilhoso. Só para concluir a questão da saúde, nós fizemos um mutirão de cirurgias também na Fundação Hospitalar, de joelho, né, cirurgias ortopédicas, de pacientes que estavam esperando 6 anos para uma cirurgia. Então nós alocamos a emenda de 5 milhões, uma parte da cirurgia já foi feita, agora outra parte está sendo feita no Juruá, para os pacientes também do Juruá. Nós estamos com recurso para reformar as 3 UPAs, algumas já passaram por reforma, temos um recurso para atender os pacientes autistas. O Acre hoje tem um enorme número de pessoas, nós temos uma deficiência no atendimento de pacientes autistas, crianças, adolescentes, adultos, e a nossa proposta são 10 milhões de reais, estão na conta da CESACRE, já tem um ano, estamos aguardando a CESACRE publicar um edital de chamamento para credenciamento de clínicas para atender o paciente autista com as terapias multidisciplinares. O autista não pode esperar, ele tem que receber todo esse acompanhamento para que ele, principalmente a criança, ela possa se desenvolver e se tornar um adulto independente, uma pessoa com uma qualidade de vida. E esse trabalho a gente espera que a Secretaria de Saúde publique o mais rápido possível o edital com a nossa emenda para a gente poder atender os pacientes aqui. Além disso, várias outras ações em hospitais do interior do estado, reforma, ampliação e compra de equipamentos. Agora, voltando para a sua pergunta, esse trabalho é lindo, o projeto Cinema Sobre Rodas, o cinema na sua comunidade, surgiu de várias reuniões que a gente acabou fazendo em bairros de Rio Branco e também no interior do estado. A gente ouvia as famílias: olha, senador, obrigado por o senhor ter trazido aqui a creche, obrigado por o senhor ter colocado emenda para a nossa rua, mas a população aproveita aquele momento também para falar das suas demandas. A gente está aqui com a rua pronta, emenda sua, mas está faltando cultura, senador. A gente não tem dinheiro para levar o nosso filho no cinema. São poucos espetáculos de teatro, quase nenhum nós temos, né, no estado com frequência. E aí eu pensei, poxa, eu vou atrás de alguma coisa que leve essa alegria no fim de semana para os pais e as crianças. E nós criamos o projeto Cinema Sobre Rodas, que foi uma iniciativa que eu acompanhei em alguns estados brasileiros. Eu vim em Brasília, gostei muito e trouxe para cá. E com a emenda parlamentar nossa, vamos fazer aí mais de 60 exibições em Rio Branco e em vários municípios do interior. A criançada tem o cinema, a diversão e a pipoca, tudo custeado com a emenda parlamentar, e o projeto é maravilhoso. Temos aí uma fila de espera para atender vários bairros de Rio Branco.
O que que o senhor tem trabalhado aí com relação às crises climáticas aqui no nosso estado?
Olha, a primeira coisa é nós termos um projeto para mitigação tanto das enchentes quanto das secas. O que que nós temos buscado junto ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, Governo Federal, Governo Estadual? Um plano para bacias hidrográficas. O que que nós precisamos fazer? São barragens, são eclusas, fazer um lago artificial de captação de água no inverno para depois, no verão, na seca, você ter um volume de água para manter o nível do Rio Acre aceitável. Precisamos recuperar Igarapé São Francisco devido à destruição de suas matas ciliares, à destruição do seu entorno pela ocupação ilegal, pela poluição, pelo esgoto in natura. Nós temos vários projetos em andamento. Esse do Igarapé foi criado um grupo de trabalho do governo do estado do Acre, que lidera esse projeto. Nós estamos ajudando com as ideias e também buscando junto ao Ministério do Meio Ambiente os recursos. Junto ao Ministério do Meio Ambiente, Ministério das Cidades, os recursos para garantir esse projeto que é gigantesco, um projeto que vai mudar a história do entorno do Igarapé São Francisco em Rio Branco, reduzindo bastante a possibilidade de enchente no Igarapé, limpando, desassoreando, construindo parques em suas margens, construindo casas populares para tirar as pessoas ao redor. E do ponto de vista da seca, nós aprovamos algumas matérias no Congresso, por exemplo, um projeto para reduzir o custo para aqueles que perderam suas lavouras, perderam suas produções. Desta maneira, a gente apresentou uma matéria para prorrogar o prazo de pagamento dos produtores rurais que perderam suas lavouras, perderam seus rendimentos, né? O produto do seu trabalho, tanto na seca quanto na cheia. De outra maneira, também trabalhamos junto ao bombeiro, os bombeiros do Acre, para equipá-los para combater os incêndios florestais, os incêndios dentro da cidade, né? Colocamos uma emenda de 3 milhões para que os bombeiros comprem mais equipamentos de combate a incêndio. Nosso efetivo é muito trabalhador, mas falta equipamento. E tem outras matérias, né, que estão hoje tramitando no Congresso aí com um escopo muito maior para a gente reduzir os impactos dessas mudanças climáticas. Mas no estado do Acre, a gente tem que trabalhar as nossas bacias hidrográficas, temos que ter algum projeto de engenharia para captação de água no inverno e utilizar essa água durante a seca e o combate aos incêndios, não só com o endurecimento da lei, mas também com o fortalecimento dos bombeiros.
E com relação à redução do preço das passagens aéreas?
Nós conseguimos alguns avanços. A retomada dos voos diurnos entre Rio Branco e Brasília e o restante do Brasil. A retomada dos voos diurnos entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul, 4 vezes por semana. Os passageiros de Cruzeiro do Sul ou de Rio Branco iam para Cruzeiro, muitas vezes tinham que retornar a Rio Branco e a Porto Velho e a Manaus. Por mau tempo, o avião não pousava. Inclusive, já solicitamos o equipamento ILS ao Ministério de Portos e Aeroportos para instalar no aeroporto de Cruzeiro do Sul. O aeroporto de Rio Branco passou agora por uma reforma. Cruzeiro do Sul também é nosso pedido para a internacionalização. O aeroporto de Rio Branco está sendo alfandegado no final deste mês de novembro. O ministro de pós-aeroporto, Silvio Costa Filho, vem ao Acre para inaugurar essa nova etapa do Aeroporto Internacional de Rio Branco, desta, né, etapa de internacionalização e as melhorias da pista, da mesma forma em Cruzeiro do Sul. Mas tem esse problema. Trouxemos as linhas aéreas para voo diurno Rio Branco com o restante do Brasil, né, com o hub em Confins, Belo Horizonte, e também o retorno do voo Rio Branco-Porto Velho, que era um clamor do comerciante, das pessoas que têm, né, família, negócios em Porto Velho e Rondônia, mas o preço está alto. E o que nós fizemos? Nós aprovamos, dentro da nova Lei Geral do Turismo, o meu projeto de lei virou uma emenda à nova Lei Geral do Turismo para que a gente tenha uma redução do preço do querosene de aviação nos aeroportos da Amazônia Legal. Esta emenda foi aprovada junto com o projeto. No dia 18 de setembro foi sancionada pelo presidente da República e agora nós estamos na fase da regulamentação para que ano que vem as empresas aéreas que receberem esse subsídio do querosene de aviação, ou seja, vão pagar um querosene mais barato, elas também ofereçam passagens mais baratas. Nesta regulamentação estamos fazendo isso. Só vai ter acesso ao subsídio quem oferecer um preço mais barato aos passageiros do Acre. Nossa proposta é tentar reduzir aí pelo menos 20% o preço da passagem. A gente sabe que não é fácil, mas com a regulamentação do projeto, temos um instrumento legal para reduzir o preço das passagens na Amazônia Legal.
E quando o assunto é segurança pública, como tem sido a sua atuação nessa área?
Olha, eu tenho, graças a Deus, o título, né, dado pelo próprio Sistema de Segurança do Acre, como parlamentar que mais investiu em segurança pública. E só este ano já colocamos mais 14 milhões de reais para compra de novas viaturas, armamentos, coletes, equipamentos de investigação, computadores, drones, etc. Mas também trabalhando junto à segurança pública, propondo, conversando, dialogando, para a gente melhorar o sistema, né? Provamos agora no Senado, na CCJ, o nosso projeto de lei que cria a Política Nacional de Segurança nas Escolas, com uma série de medidas para evitar ataques nas escolas, venda de drogas, aliciamento das nossas crianças e adolescentes por facções criminosas. Então, o nosso olhar para a segurança é um olhar em que nós precisamos investir na capacitação, melhoria, não é, do salário dos nossos profissionais, investir em equipamentos, em inteligência, porque sem investimento, sem efetivo, você não combate criminalidade. O efetivo tem que estar motivado, tem que estar equipado e tem que ser valorizado. Desta maneira, você trabalhando em conjunto com a sociedade, a gente diminui a criminalidade.
Senador, muito obrigada.
Eu que agradeço.
Sempre é um prazer recebê-lo aqui na CBN Amazônia.
Eu que agradeço. Sucesso à CBN, obrigado pelo espaço.
Portanto, você conferiu aí uma entrevista com o senador Alan Henrique, fazendo um balanço aí do seu mandato no ano de 2024. Esteve aqui na sede da Rede Amazônica ontem e a gente aproveitou para ter essa conversa com ele.